jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Leves do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho de como que a gente pode pegar aquele sistema, ou aquela funcionalidade, ou aquele pedaço de um produto ali, e, na verdade, transformar aquilo em outro produto, e como a gente pode estruturar isso aí, fazer com que todo esse desenho, essa ideia e essa movimentação faça sentido e ganhe corpo e estrutura ao longo desse crescimento, né? Pra isso, a gente trouxe uma pessoa de fora aqui e a Ari também tá me ajudando aí.
E aí, galera? Aqui é a Ariagem, belezinha? Bora sair um pouco do mundo de tecnologia mais técnico pra ir pra parte de produto, né?
E eu sou o Marcel Almeida, sou um dos cofundadores da PM3 e tô super feliz de estar aqui participando. É o segundo episódio que eu participo, então espero que seja uma conversa legal.
Eu acho que o último episódio que você gravou foi o último episódio que a gente gravou fisicamente antes da pandemia.
Caramba! É, pode ter sido, né? Porque foi final de 2019.
É, eu acho que foi. Eu acho que foi. Que loucurinha, hein?
Caramba. Muita coisa mudou.
É, cara. O mundo mudou, né? Senhor dos Anéis.
Que é, né?
Acho que pra começar o papo aí, basicamente a pergunta inicial é como que a gente pega essa mudança que vai crescer e vai ser um subset de um outro produto, né? Nascer como um subset de outro produto e transformar isso em um produto novo, com uma visão de produto, um roadmap próprio e uma série de racionais que vão fazer essas funcionalidades e essa coisa que tava mais solta ser produtizada, assim.
Acho que de maneira, assim, bem resumida, né? A gente vai aprofundando ao longo do episódio. O ideal é sempre você partir da premissa de que tudo é uma grande hipótese. Sequer mesmo antes de pensar no software, né? Tudo é uma grande hipótese e a gente tem que ter um mindset de aprendizado, que é, muita gente chama de mindset de produto, que é justamente a gente pensar em formas de aprender rápido se essa hipótese, se essa premissa faz sentido, se ela tá certa ou não. E às vezes você aprende rápido fazendo software, desenvolvendo um software rapidinho, ou você às vezes nem precisa desenvolver nada, você já valida via entrevista, via algum software no-code mesmo, né? Que você pode fazer uma landing page ou alguma outra integração simples ali com os APIs, já validar ou invalidar essa hipótese. Então, eu acho que antes de sair construindo e criar essas coisas, você precisa ter um mindset de como eu vou aprender rápido para saber se vale a pena eu fazer aqui um double down, né? Reforçar a minha aposta e realmente alocar muita gente e investir nisso. Eu acho que começa por aí. E aí, o grande desafio, né? Começar assim é até mais fácil. O negócio é você atuar dessa forma quando você tem uma empresa maior, mais estruturada, no qual o mindset das pessoas é muito já ir pra construção. Você tem que sempre estar pensando em aprender rápido e não só desenvolver o software.
E quando a gente tá falando, sei lá, de um negócio menor, assim, onde o bicho tá pegando e às vezes você tem que fazer a criança nascer e fazer ela andar antes dela chorar, né?
Nesse caso aí, eu acho que é bem complicado, assim, não tem uma resposta fácil. Eu até brinco que a maioria das vezes em produto a resposta vai ser depende. Tá? Vai depender do apetite ali da empresa, da diretoria ou das pessoas que estão trabalhando, se esse momento é o momento de arriscar em alguma coisa nova ou se é o momento de tentar manter o que já tem. Aí depende, né, de como tá a situação da empresa. Eu, em algumas vezes, inclusive cito a própria Magalu, né? Eu acho que o que a Magalu fez aí ao longo desses últimos, o que, 10 ou mais anos, criando o Lab e tudo mais, foi algo incrível. Mas claramente tinha um apetite ali para as pessoas fazerem esse tipo de aposta, foram aprendendo, foram iterando e foi evoluindo, né? Não foi do nada, não foi uma virada de chave do nada. Se virada de chave são muito perigosas, né? Às vezes você perde pessoas, às vezes dá errado. Então tem que ser sempre indo com cautela.
Virada de chave é tipo, não é no contexto de um carro. Virada de chave é no contexto de um cadeado, onde um cadeado tá segurando duas pontas, você vira a chave e uma delas vai pro espaço, entendeu?
Exatamente.
Normalmente é esse contexto, assim. É triste, mas normalmente é verdade. Legal, cara. Eu acho que aqui no Magalu, a gente passou por vários momentos de fazer isso. Tem vários times aqui dentro e vários produtos que nasceram, né? Afinal, assim, né? Primeiro que nasceu foi o e-commerce. E aí o e-commerce não tinha muitas subdivisões, né? O e-commerce nasceu em 2000. Então, assim, faz bastante tempo. A gente nem tinha tão maduro todo o processo de produto, assim. A gente tinha só aquela velha TI corporativa que pensava em fazer projeto e negócio, drivando tudo e pau na máquina, sabe? Então depois a gente foi crescendo e quebrando em áreas, introduzindo ágil, trazendo visão de produto e tal. Então eu acho que esse é um caminho bem comum, né, pra empresas assim.
Eu acho que sim, tá? Inclusive as pessoas muitas vezes criticam e falam, ah, o formato de projeto não presta, não é bom. E não, pelo contrário, tem momentos de empresa ou até tipos de empresa, tipos de segmento que super funciona aí. A gente tem empresas gigantescas que atuam ainda nesse formato. Não é que ele seja errado ou ruim, e sim depende do momento, do contexto e de quão rápido a empresa também quer acelerar e se ela quer mudar ou não. Eu acho que esse contexto ágil, esse contexto de produto produto, ele tende a ser um contexto no qual você tem muitas incertezas. Ah, em 2000 fazer um e-commerce, os e-commerce eram todos iguais na época, né? Era tudo muito parecido. O desafio hoje em dia é um pouco diferente, porque o desafio é como eu me diferencio dos outros, como eu crio uma proposta de valor diferenciada, o que meus clientes querem, qual público-alvo eu ataco. E para atacar esse público-alvo que eu tô querendo atacar, porque eu acho mais interessante do ponto de vista de negócio, que produto eu tenho que fazer para atrair essas pessoas, que produto eu tenho que fazer para reter essas pessoas. Aí você começa a criar perguntas que não tem respostas, porque você tá ali meio que no cutting edge, né? Você tá na ponta, tipo, cara, não tem nada que exista nesse sentido. Então eu preciso testar. Existem coisas que você não precisa testar, não tem por que reinventar a roda, né? Então depende também do momento. Quando você vai fazer um sistema de login, a não ser que seja algo super específico, não tem por que você fazer toda a descoberta de como é o sistema de login, né? É algo muito direto ao ponto. Tem que entender realmente o contexto e pra onde a empresa tá indo e pra onde talvez o seu produto esteja indo. Porque dependendo da empresa, né? Ela é dividida em várias áreas diferentes, várias divisões. Algumas áreas são mais diretas ao ponto. Tá muito claro o que tem que ser feito. Então, esse aprendizado, ele acaba acontecendo um pouco mais devagar. Tem outras áreas que, putz, não sabemos como tem que ser feito. Não tem situações dessa no mundo. Ou só tem lá na China e a China é outro contexto. Então, a gente tem que testar aqui no contexto do Brasil, que é muito diferente. Aí sim, o mindset de produto é ainda mais crítico, né? Nesses pontos.
Falou um negócio legal aí, que é a parte de projeto e de produto, né? Pra quem não tem isso claro na cabeça, qual que é a diferença de um do outro? Explica pra gente aí.
Projeto, como o nome já diz, né? Ele tem um início e um fim. Então você inicia um projeto e você vai terminar aquele projeto. No máximo, você dá alguma manutenção de vez em quando. E olhe lá, né? Deve ter vezes que você nem dá. Um produto, teoricamente, você cria um produto pra ele nunca terminar. Claro que os produtos terminam, né? Ou então mudam muito ao longo do tempo, mas eles demoram bastante. Quando você cria um produto, você já tá pensando em algo meio que com uma longevidade alta e sempre tá otimizando e melhorando aquele produto. Isso se tornou cada vez mais forte, né, com software, porque projeto vem muito do mundo físico, entregava o projeto. E produto também existia no mundo físico, né? Você, por exemplo, existem gerentes de produto que fazem mouses, que fazem teclado, que fazem microfones, que fazem o leite em pó lá do Leite Ninho, por exemplo. É um ciclo muito diferente, porque é um ciclo no qual o seu feedback demora muito. Tem que chegar na ponta pra pessoa usar e depois dar defeito, aí ela demora muito. E o produto digital, né, que é o que tá mais pegando agora, o gerente de produto digital, ele tem um feedback tão rápido com o software que ele pode atualizar o software dele no mesmo dia ou mudar o software dele em semanas. E isso é o que torna diferente do projeto, porque o projeto você só entregou. O produto não, o produto você tá evoluindo e otimizando ele o tempo inteiro, principalmente o de software.
Então, basicamente, um é perene e o outro tende a não ser tão, né, tende a ser mais perecível, assim. Mas eu acho que dentro do ciclo de produto, né, conforme a gente vai desenvolvendo coisas, a gente faz vários projetos, né? Não se excluem também, né?
Não se excluem, é. Pelo contrário, né? Dependendo do produto que você tá trabalhando, na verdade, quase todos que eu já trabalhei, inclusive, eu acabava fazendo mini projetos mesmo dentro, né? Eu chamava até de releases e atuando com aqueles projetos naquelas minhas releases. Então, muito do que se é ensinado no mundo de projetos, você aplica no dia a dia como um gerente de produto, e é super comum. Inclusive, é ótimo pra você se organizar, comunicar. Não faz sentido a gente só recriminar a área de projetos. Pelo contrário, ela é muito útil. O que muda realmente é só essa dinâmica que o produto acaba tendo um feedback muito mais rápido.
É, e eu acho que o grande quê de produto, né, quando a gente vai falando dessa perspectiva mais contemporânea aí, é essa parte de experimentação, o ciclo de aprendizado, ciclo de exploração, tudo mais, né?
Sim, com certeza. E aí é que tem um grande ponto que eu tenho visto cada vez mais empresas mandando bem com isso, que o ciclo de aprendizado não precisa envolver desenvolvimento de software com código. Pode envolver no code, né, até falei no comecinho. Dá pra ter aprendizados tão grandes fazendo pequenas coisas que são cada vez mais fáceis, com tantas ferramentas que tem aí gratuitas e tudo mais, que você consegue evitar gastar muito dinheiro, né, contratando uma equipe, desenvolvendo software ali por 6 meses, e no final ter um produto que ninguém quer usar, ou que não atende muito bem as pessoas, que é o problema do projeto, né, porque o projeto você não testa nada, você só testa no final, e aí existe ainda, que é o grande erro no mundo do software, que é tratar um software como um projeto, inicia aí essa minha ideia e termina daqui a 6 meses pra eu ver se vai dar certo. Perdeu dinheiro, porque o risco de a chance de dar certo é baixa. Com o produto, não. A mindset de produto você está validando sequer antes de começar a desenvolver. Ou seja, você aumenta a chance de você acertar. Na hora de desenvolver o software, já desenvolve com muito mais clareza de por que as coisas estão ali e para quem você está desenvolvendo aquele produto.
É, o feedback loop, ele faz toda a diferença, né? Em como você vai evoluir, e eu diria que ele faz toda a diferença em se você vai ou não transformar uma funcionalidade ou um subconjunto de funcionalidades em um produto separado. resultado, né? Porque a motivação do negócio sempre vem de uma resposta externa, né? Ou de uma oportunidade.
Sim, sim, com certeza. Geralmente, né, o mundo ideal do produto, da pessoa que atua em produto, é lá encontrar um cenário que você vai precisar desenvolver algo que vai ajudar tanto a empresa quanto o usuário, quanto o cliente. É o mundo ideal. Mas existem situações que você está fazendo algo muito mais em prol do negócio ou muito mais em prol do usuário. E são momentos da empresa e momentos do seu produto. Acontece. Mas o sweet spot são os dois mesmo, ao mesmo tempo.
Aí me surgiu um ponto. Quando a gente fala de produtização, posso entender que falar de produtização é sempre a gente tratar sobre serviços? É isso?
Uma boa pergunta. Muitos produtos são serviços, né? Dá pra pensar em vários aqui, inclusive, tive um exemplo. Um Uber, por exemplo, é um produto e é um serviço, né? Você tem o produto aplicativo, mas você tem o produto serviço também. Então, é bem comum o serviço, né, da pessoa ele buscar na sua casa e deixar em outro lugar. Então, é bem comum, sim, um produto ser um serviço, mas nem todo produto é um serviço. Então, se eu compro, por exemplo, um hambúrguer, não é um serviço, né? É um produto, literalmente, que eu tô ali comendo aquele hambúrguer. Tô tentando pensar em um de software que não seja um serviço. Tá sendo um pouco mais difícil, mas deve ter algum aí que não seja. Talvez um aplicativo de notas, não sei se é bem um serviço, né? Ele é mais um aplicativo mesmo que é um produto, mas ele não tem um serviço por trás, né? De entregar um serviço, alguma proposta nesse sentido.
Olhando aí as dificuldades, né, de... Porque a gente falou, assim, de estágios diferentes em empresas diferentes, né? Quando eu tô numa empresa grande, talvez você tenha mais estrutura pra conseguir fazer isso da forma mais adequada, mas quando você tá em empresa pequena aí, existe uma outra dificuldade. Pra um profissional que vai atender e trabalhar em diferentes empresas de diferentes tamanhos, você acha que a caixa de ferramentas, assim, pra pessoa se preparar e que ela vai poder usar e tudo mais, é a mesma? Ou você entende que não, que, tipo, depende?
Eu acho que a caixa de ferramentas tende a ser a mesma. O que vai acontecer, que vai ser difícil mesmo, é a comunicação e alinhamento. Por que eu digo isso? A caixa de ferramenta, a pessoa vai poder usar a matriz CSD, entrevista de profundidade, vai poder usar software no code. Tudo isso aí vai ser possível e várias outras ferramentas que tem aí na área de produto. Mas o que vai ser difícil é que se for uma empresa pequena, ela consegue falar direto com os tomadores de decisão, com os founders, ou ela até tem mais autonomia, ela consegue tocar e executar mais rápido. Em algumas empresas, dependendo do momento e de como é o ecossistema da empresa, pode ser mais difícil, porque talvez ela tenha que validar com vários diretores, alinhar com várias áreas, talvez tenha uma área específica que faz o recrutamento de usuários para fazer teste, aí tem que alinhar com essa área, a área tem um outro pipeline. Se a estrutura da empresa não der apoio para dar autonomia para as pessoas de produto conseguirem ser rápidas, esse feedback loop já vai ficar devagar. E isso é uma das coisas que eu digo que acaba prejudicando, né, o famoso processo ali de discovery. Porque se você está numa empresa grande, aí você fala, vou fazer um discovery. Mas a própria empresa diz que você tem que fazer processos que são muito custosos e que você tem que alinhar com N pessoas, que só fulano de tal pode convidar o usuário, que só ciclano. Aí começa a demorar tanto, e aí o discovery já demora por si só, por causa desses processos aí mais burocráticos, e aí a empresa começa a falar, discovery não presta, discovery é muito lento, feedback loop não é bom, o produto não consegue entregar. Eu já vi acontecer muito, tá? E aí a empresa começa a tentar tratar produto como área de projeto, porque vê que tá demorando muito, fala, não, então executa o que eu tô pedindo. Então, o grande desafio não é a ferramenta, o desafio é a soft skill de conseguir acelerar o processo nas empresas, se ela tiver muita burocracia, ou conseguir convencer para você ter autonomia e executar essas coisas sozinho. Ou sozinho não, né? Mas com uma equipe mais enxuta e trabalhando em conjunto. Porque se você começa a depender de outras áreas, fica muito difícil ter um feedback loop rápido. Bem difícil mesmo.
É, tudo se resume à cultura no final do dia, né?
Sim, com certeza.
No episódio com o Bruno Coutinho, a gente até falou bastante sobre isso, na real. Da cultura, né? De como a cultura, ela vai ser mudada aí por todo o aspecto de conseguir experimentar, explorar, entender e pesquisar, né? E principalmente aprender a falhar, né?
Sim, com certeza. E acho que isso é parte do feedback loop, né? Você tá falhando. Mas aí é que tem um grande ponto, né? Na nossa cultura aqui brasileira, a palavra falhar, por mais que a gente já diga há muitos anos que é bom e tudo, pesa um pouco, né? Então, acho que se você falar, está sempre aprendendo ou validando e validando as hipóteses, eu acho que até, dependendo da cultura que você trabalha, é até melhor usar esses termos, porque as pessoas aceitam um pouco mais. Ah, a gente falhou. Não, a gente aprendeu que esse caminho não é bom. A gente vai tentar outro caminho. Pequenas coisas acabam influenciando bastante nesse dia a dia, sabe?
Sim, cara. Tem tudo a ver com o negócio que você falou, da pressão do negócio também, né? Acho que todas essas iniciativas culturais, elas têm sucesso quando elas são implementadas top-down, né? Bottom-up, eu sempre vejo falhar ou penar muito pra dar certo, sabe?
Exato. É bem por aí, né? Não adianta nada a empresa falar que ela é bottom-up e aí tudo que chega de bottom-up não flui. Essa cultura cultura de experimentação, de estar aberto à falha, de estar aberto a aprender, de entender que tudo é uma hipótese, literalmente tudo, não importa se foi a ideia do CEO ou do analista júnior, não interessa. Essa cultura, ela tem que começar de cima. Da feita que essa cultura está permeando do top-down, aí o bottom-up começa a fluir, porque começa a chegar lá em cima, as pessoas mostrando, olha, a gente fez aqui uma validação de hipótese, a gente juntou a galera de produto de UX e viu que esse não é o melhor caminho. A gente aprendeu por causa disso e disso, e o melhor caminho, na verdade, é esse aqui. O fato disso estar fluindo, a diretoria vai olhar, né, o gerente vai olhar e falar, pô, legal, vamos seguir por esse caminho, vocês já aprenderam. E as pessoas ficam felizes, porque elas estão vendo progresso no trabalho, estão conseguindo buy-in, então começa no top-down. E aí depois o bottom-up começa a fluir bem, e aí é muito difícil você mudar, porque já tá ali acontecendo as coisas. Acho que a dificuldade mesmo, a galera dá essa liberdade inicial, esse top-down positivo, né? Esse top-down positivo acontecer.
Na troca com várias empresas que a gente vai tendo ao longo da carreira, assim, e principalmente aqui no Magalu, que o pessoal vem pra conversar sobre processos de transformação digital e tudo mais, eu sempre reparo nisso, sabe? Que uma pergunta razoavelmente frequente pra quem trabalha em empresas grandes e que tem, sei lá, algumas décadas de vida, é sempre a mesma, assim. E é exatamente esse ponto, sabe? De, pô, eu preciso fazer aqui um processo de implementar o ágil, de começar a trabalhar com produto, etc e tal, que o meu board cobrou pra mim. E aí você vai falar, putz, cara, só do jeito que foi colocado pra você, não sei se seu board entendeu qual é que é, né?
Já passei muito por isso. Olha que louco, eu já passei por um processo seletivo uma vez, cheguei no final, e aí falaram assim, não, conversa aqui, a gente só tá bem no comecinho, conversa aqui com o nosso board. E aí era um cara de cara um pouco já de outra época, né? Fui lá, conversei, passei 3 horas conversando com uma galera, achei bom, bacana o papo. E aí, de repente, 2 semanas depois, me falaram assim, cara, gostaram muito de ti, mas eu tô aqui batalhando, o CEO falou, tô aqui batalhando pra explicar pro board que, na verdade, tu não era o CTO, tu ia ser o CPO, eles não estão entendendo a diferença. E eles passaram o processo seletivo inteiro me vendendo a cultura de que ia ser negócio de aprendizado e tal. Nada, não sabe, não tem conhecimento.
Chega a ser quase que engraçado, né? Porque é aquele negócio de estar falando sem pensar, né?
Exato.
Bom, aí a gente foi lá pra empresa e começou a entender que, beleza, tem uma necessidade aqui de externalizar pra um produto dedicado um subconjunto lá. Deixa eu exemplificar com algo mais tangível pra quem tá escutando aí. Imagina que a gente tem o Econ do Magalu e agora a gente, sei lá, já tem aí umas 2 dezenas de funcionários de tecnologia, já tem um pessoal de negócios, o negócio já começa a virar um dinheiro e aí a gente precisa começar a desenvolver coisas mais específicas, tipo, sei lá, putz, a gente precisa de uma integração de pagamento nova. Normalmente sempre começa por essas áreas, né? Que é onde o bolso dói. E aí, sei lá, a gente precisa começar a melhorar a nossa engine de busca, nosso catálogo, nosso módulo de clientes e tudo mais. Eu já vi decisões terem tomadas erradas com base somente em tecnologia, sabe? E acho que pela sua fala aí, você já deve ter visto uns casos curiosos também aí, de repente, de ver o barco indo pro lugar errado, assim, sabe? Indo pra uma cachoeira e todo mundo achar que tá tudo bem.
Com certeza. Eu, inclusive, já cometi esses erros envolvendo a tecnologia no meio.
E você consegue compartilhar com a gente um caso aí?
Claro, claro, posso falar um. Eu trabalhei no Viva Real uns 2 anos, e a gente tinha um problema ali na época, acho que hoje já meio que resolveram, mas na época o problema era o seguinte, a gente queria que as pessoas pudessem buscar por rua. Na época a nossa busca era completamente limitada, elas só conseguiam buscar por bairro, e era bem rústico o nosso banco de dados na época, porque os bairros eles eram strings dentro da estrutura mesmo, do banco de dados. Então, basicamente, a pessoa digitava, vinha um autocomplete desse banco de dados, ela apertava, batia na API e trazia tudo que tinha aquela string. Era um negócio simples assim. Só que só funcionava pra bairro. Pra rua não funcionava e não tinha nenhum normalizador, nenhuma API que normalizava nomes de rua. Então, se um corretor escrevesse o nome da rua errado, na hora de cadastrar o imóvel, ficava errado. E aí, por causa disso e outros fatores ali da nossa estrutura, a gente não suportava isso. A gente sabia que isso era uma dor. A gente sabia que isso era uma oportunidade de melhoria no produto e a gente, inclusive, conseguia se diferenciar, porque na época ninguém tinha também busca por rua. Falei, pô, legal, vamos fazer. E aí, qual foi o erro que eu cometi ali? Eu tava pesquisando aí com a API do Google, lá, o Google Places. E na API do Google, né, basicamente é igual o Google Maps, o Google Places, eu falei, pô, legal, vamos usar o Google Places, a gente tem a latitude e a longitude dos imóveis, e aí show de bola, a gente pega e mostra, baseado na latitude e longitude, e a pessoa conseguiu buscar pela rua. Sucesso. Aí, cara, foi caos na terra, assim, tipo, beleza, eu consegui fazer o case, fiz o pitch pra todo mundo, convenci, sucesso. Vamos montar um time pra isso. Os squads tinham lá suas prioridades, montou um time, a gente chamou de Feature Squad. Show de bola, montamos um Feature Squad, sentamos, eram umas, acho que 5 ou 6 pessoas. E esse foi o problema, porque ele já falou, vamos de Google Places. A gente não testou outras possibilidades. E eu já vou contar o que aconteceu, mas essa parte de experimentos, ela não é só pra oportunidade, pra ver hipótese, para ver com o usuário. É também para solução. A gente fez uma POCzinha com o Google Play e falou, funciona, vamos seguir. E a gente não pensou nas outras. A gente só mapeou os riscos. Falou, ó, tem esse risco. Ah, tarará, beleza, vamos. E eu me sinto um pouco culpado porque eu fiz um push muito forte pro Google Play. Então eu tava muito... E eu nem sou de tecnologia, mas eu tava drivado que aquilo funcionava, porque o Airbnb usava e, porra, vamos lá. A gente implementou e começou a virar um caos, porque as pessoas iam lá e o usuário tava acostumado a digitar bairro. Então o usuário chegava e digitava Pinheiros. Aí ele trazia Rua dos Pinheiros, Estação de Pinheiros, uma cidade chamada Pinheiros, sei lá onde, e várias outras coisas envolvendo Pinheiros. É Pão de Açúcar, Pinheiro, e caos, caos. Aí a gente falou, meu Deus do céu, não dá. Aí a gente pegou e tirou todos esses pontos de interesse, né? Na API chamava de POS, ponto de interesse. Mas continuou vindo coisa suja. E aí ele se tocou de um problema, porque a gente tinha um algoritmo que já conseguia ranquear e dizer para as pessoas, se eu começasse a digitar, por exemplo, B-E-L-A, Bela, eu já autocompletava com Bela Vista, porque a nossa search já sabia que era uma das coisas mais buscadas. O Google Places não tinha essa inteligência, então não era otimizado para o nosso cenário. E o negócio estava lá, leads caindo, o pessoal não conseguia buscar, a pessoa queria buscar em Pinheiros, ela ia bater lá no interior, sei lá, da onde, do Acre, algum lugar assim. Era muito complicado e a gente não testou com o usuário para ver que eles não iam compreender. A gente não testou outras soluções técnicas e já desenvolveu essa completa. Aí, no meio do caminho, a gente tentou arrumar, tentou colocar um do ladinho escrito que Pinheiros ali era uma rua e a outra Pinheiros embaixo era uma estação e a outra era uma cidade, mas já tava caótico, já tava caindo as nossas métricas, a gente já tinha visto que tinha feito cagada. Como a gente criou um feature... Aí teve outro problema. Como a gente criou um feature squad, a gente fez duas branches. Então, o time que cuidava disso oficialmente na versão normal, na versão das strings, evoluiu a plataforma e a gente ficou enroscado na versão antiga, travado, tentando fazer as otimizações para o usuário entender. Quando a gente queria já fazer outra evolução, já não podia, porque o time já tinha evoluído. Aí, cara, assim, deu tudo errado. Tudo errado mesmo, assim. Do ponto de vista de alinhamento e convencimento, buy-in, tudo que eu consegui dessa parte de comunicação de produto foi, eu acho, o melhor case da minha vida. E do ponto de vista de implementação, foi o pior da minha vida, assim, de longe. E acho que tem muito a ver com essa cultura de produto. O que foi legal é que a gente tinha muito espaço. Isso, a empresa era sensacional. Mas a gente errou na hora de pensar em como implementar.
Caraca, cara, que da hora, assim. Da hora sim, né? Como caso, né?
É, como caso.
Imagino que no momento você deve ter falado, caralho, que bosta que eu fiz.
Sim, é, hoje é fácil contar, na época eu não tava nem entendendo direito.
Pô, mas é legal que isso exemplifica bem o ciclo de aprendizado, sabe?
Sim, e aquilo que eu disse, né? Não é só com o usuário, é também o técnico. Ter esse foco crítico como busca, né? Pro nosso site, era um site de busca de imóvel. Então é extremamente crítico, a gente devia ter tomado um cuidado muito maior. E a gente não tomou, a gente foi direto pra solução e foi influenciado por mim. E pode acontecer dessa solução ser influenciada por outras pessoas, né? Outros stakeholders ou até mesmo desenvolvedores de software podem estar influenciando sem querer. Eu não tinha consciência disso na época. Hoje eu olho em retrospecto e vejo, pô, eu influenciei muito todo mundo aí pro Google Places. Eu convenci até os engenheiros da Places tão bem, propuseram outra coisa. Até tinha uma ou outra proposta, mas ninguém olhava direito o pessoal que ia ao Google Places. Então acho que mandei mal ali, sabe? Nesse sentido, sem querer, claro.
Nossa, cara, eu vou te falar que aqui aconteceu um caso parecido. Eu não vou dar nomes, mas eu vou citar o caso, assim. A gente tinha uma funcionalidade pra colocar na parte de busca. Tudo é busca, né, cara? Por que que sempre cai na busca? A gente tinha uma funcionalidade pra colocar lá e ela veio drivada muito no como, sabe? E, putz, eu já fiquei cabreiro com esse como, porque eu falei, puta, mas será que esse como é o único como possível e viável? Será que não tem alguns outros? Eu queria dar uns passos pra trás. Só que, assim, né, obviamente, a gente não conseguiu dar tantos passos pra trás, assim. Mas aí a gente conseguiu fazer uma POC mali-mali ali e provar que aquela específica não ia funcionar. E aí eu convenci, sabe? Eu falei, não, então, mas se a gente der um passo pra trás aqui e testar isso, pode ser que funcione e dá pra fazer no escopo assim. E aí, se funcionar, aí chinela lá pra, tipo, cair no backlog do time e a gente conseguir crescer, desenrolar e tudo mais. Foi legal porque a gente conseguiu fazer esse teste rápido, sabe? E provar que não ia funcionar. Mas, tipo, podia ter tido um teste rápido sem ter colocado em produção, porque ia provar da mesma maneira, sabe? E a gente ia ter economizado em desenvolvimento.
Foi o que aconteceu com a gente. A gente podia ter feito um teste rápido, inclusive, sem desenvolvimento. Porque, olha só, a API do Google Places, se você tá no Google aí, Google Places API e tal, ele deixa você testar no próprio browser sem nada, no site deles lá. Se eu pegasse isso e definisse pra ele fazer a busca só Brasil, e eu levasse pra rua pra 5 usuários e falasse, busca por Pinheiros e clica no bairro, eu ia ver que tava errado, que ia dar pau. Eu só fizesse só isso. Tipo, nem precisar desenvolver. Só sozinho podia fazer. Então, mesmo se eu levasse pro time pra gente desenvolver no ambiente, no staging, né, no homolog que seja, a gente ia ter gastado tempo e podia ter sido aplicado em coisas mais úteis que eu podia ter validado ou invalidado só saindo do escritório, sabe? Ou nem isso, fazendo uma ligação compartilhando a tela. Então, realmente, assim, esses aprendizados que é foda, porque a gente só se toca depois, é fácil falar agora, mas na hora você tá tão imerso ali no vamos fazer assim, que você se empolga e esquece das boas práticas.
Total, cara, total. Mas faz parte, né, assim, faz parte do processo de crescer, aprender, errar e tudo mais. Eu acho que dentro das coisas que a gente fez aqui, tem vários aprendizados, cara, sobre essas coisas de fazer, errar e mudar, sabe? Eu posso falar de uns casos de catálogo aqui também, do tipo, a gente tem um mecanismo chamado buy box, né, que é quando vários sellers vendem o mesmo produto, eles disputam um lugar de venda na página de detalhe do produto. E alguém ganha o destaque principal e quando você entra numa página de detalhe de produto, você vai ver esse seller em primeiro lugar e os outros sellers ficam lá pra baixo. Quando a gente começou a desenvolver a primeira versão lá atrás, a gente fez uma série de assunções, assim, sobre o que ia dar certo, implementou, botou em prod, foi isso que você falou aí, sabe? Foi uma minha ideia, só isso. É engraçado, sabe? Porque agora a gente sempre olha e fala, nossa, cara, por que que a gente fez isso? Porque depois a gente fez justamente o contrário, né? A gente olhou e falou, não, peraí, antes de começar a evoluir esse negócio pra esse caminho, vamos dar uma visão melhor de experimentação, o que funcionaria, o que não, vamos criar umas hipóteses, começar a trabalhar aqui pra ver o que pode acontecer. E depois que a gente foi cair pro lado técnico, sabe? Bem depois, assim. Mas foi bem legal porque caiu exatamente nesses que você falou, sabe?
Eu acho que isso que você falou também é a vivência também, né? Tipo, a gente vai aprendendo e a gente olha em retrospecto e aprende com nossos erros. E a gente tá conversando aqui agora e quem tá ouvindo pode. Eu não tô dizendo que você vai evitar e não vai cometer isso, porque não foi a única vez que eu cometi esse erro, né? Isso deve ter acontecido contigo, inclusive, ou outras também. Mas você vai começando a ganhar uma percepção antecipada das coisas, você começa a ponderar algumas decisões, você começa a refletir mais e você consegue falar, se eu for por aqui, eu sei que vai dar pau. E a gente tá conversando aqui, então, acho que a dica principal até seria, pra quem tá ouvindo, é sempre dar uma refletida, pense em outras possibilidades, até mais bizarras, pra mitigar esse tipo de coisa, porque é um custo muito absurdo e é uma frustração muito grande, né? Acho que o pior de tudo é isso, é a frustração não só sua, mas da equipe, porque é muito ruim você desenvolver algo que não deu em nada, que você passou horas e dias e meses, não deu em nada, né? Ninguém quer isso, nem desenvolvedor, nem de produto, nem UX, nem ninguém.
É o famoso fail fast, né? Quanto antes você falhar e... Beleza que você falhou, mas se você falhou numa experimentação só você, e talvez, sei lá, alguém de desabilidade e algum dev ali que te ajudou mali-mali, são três, mas se você falhar depois que entrou no pipeline de entrega, depois que passou no backlog e o time inteiro já fez, sabe? Olha o desperdício que isso gera, né?
Com certeza.
Mas a gente consegue ter uma forma de mitigar isso e identificar antes, né? Não tem.
Você diz sem a bagagem empírica?
É, sem bagagem empírica, isso mesmo.
Olha, assim, evitar 100% eu acho muito difícil. Mas mitigar, sim. Tem um negócio que eu gosto muito de fazer, que são bem simples até. É checklists. Pega uma checklist e olha pra essa checklist. Tem lá várias perguntinhas, eu uso até hoje. Eu não lembro de cabeça, mas são umas 5, 7 perguntas que eu vou fazendo pra ver se faz sentido aquela direção. Uma delas é essa parte do técnico. Tipo, eu tô indo muito pra solução técnica ou eu tô focando em aprender? Eu me pergunto isso, eu respondo. E eu já me peguei recentemente falando, não, eu tô indo muito pro técnico, eu tô indo muito pro que eu acho que tem que ser. Eu quero aprender primeiro, meu foco é aprender. Então, você se fazendo essas perguntas numa checklist ajuda pra caramba. Claro que vai ter vezes que você vai se auto-sabotar ali. Pra mim é uma forma de mitigar, eu já uso isso há muitos anos, me ajuda bastante. Mas uma outra pergunta que tem ali é se o que eu tô desenvolvendo vai ser útil daqui a 5 anos. Porque se não vai ser útil, talvez eu não devesse estar fazendo aquilo. Claro, tem momentos da empresa que é crítico, tem que fazer, a gente sabe que não vai durar muito tempo, mas é importante agora. Ok, e você anota, escreve isso lá. Mas se você está fazendo algo que é só, vamos supor, para um cliente, que eu, no caso do B2B, porque ele está pedindo, tem alguma coisa errada na sua estratégia. Então, essas perguntinhas são interessantes para você evitar criar esses débitos ou evitar criar coisa que ninguém usa.
Eu acho que dentro do que você falou aí, cruza com uma coisa que a gente falou uns episódios atrás, que é sobre plataforma aberta, sabe? Quando a gente abre uma plataforma e começa a criar uma comunidade, a gente começa a desenvolver um produto, ela tem que ganhar esse viés de se tornar um produto. Não existe maneira de você evoluir funcionalidades, criar coisas novas, sem primeiro, né, entender o volume de demanda ali que você precisa atender, né? Quem que tá trazendo isso pra você, por que tá trazendo, como aquilo casa com a sua estratégia. Sua estratégia talvez precise mudar dependendo do que virou demanda. Esse é bem legal, cara. Cruza legal, assim, com os últimos episódios que a gente teve.
Mas é bem por aí, porque, inclusive, falei com um dos alunos da PM3 recentemente sobre isso. Ele falou, poxa, Marcel, a gente desenvolveu aqui um produto novo, tem gente usando, mas a gente tá vendo que tá um platô e não tá indo. Eu não sei qual é o produto, eu não vi, mas tem várias possibilidades que podem estar erradas. A primeira pode ser que o segmento tá errado, pode ser que o produto tá certo, mas tá pro segmento errado. Pode ser o contrário também, pode ser que o produto tá erradíssimo e estão testando num segmento que nem entendeu o produto e que talvez nem tenha um segmento para aquele produto. Então, esse fit, né, de entender o público, entender o produto, e aí, eu estou falando do produto geralzão, mas você começa a entrar em funcionalidades também. É, eventualmente, você começa a crescer, tem funcionalidades que não vão, né, todo mundo que vai usar. O Excel mesmo, tem tanta funcionalidade ali que eu acho que nem 10% das pessoas que usam o Excel deve usar a metade das coisas que tem. Mas existe um público-alvo pelo qual aquilo foi desenvolvido, pelo menos eu espero que exista. Então, esse pensamento ali de produto é crucial, inclusive na hora até de resolver matar as features. Falar, olha, a gente analisou, tem 2% da base usando isso aqui, dá um trabalhão manter, tem uma equipe de 7 pessoas pra manter só esse negócio pra 2%, vamos matar. Ou então vamos refazer tudo pra não ter que ter 7 pessoas mantendo. Então essas decisões são bem importantes e aí conecta com a estratégia, né? Então algo tá errado, ou a sua feature ou o seu produto, né, com o segmento, ou a estratégia. Aí você tem que estar ali avaliando e vendo o mercado, vendo também o objetivo da empresa, como ela tá indo, pra ver se tá alinhado. É um pouco do empírico, né, vivência ajuda muito, mas acho que tá estudando e tá vendo pessoas em situações parecidas também ajuda você a refletir mais e estudar mais. E, obviamente, o Bruno, né, o sócio lá do PM3, o outro cofundador, ele falou uma coisa que pra mim marcou muito. Ele falou, cara, o discovery mais barato é benchmark. Você pode ver como outras empresas resolveram problemas parecidos, seja no produto, seja internamente, simplesmente falando com pessoas, estudando ou viajando, né, quando puder voltar a viajar. Então, benchmark é algo que ajuda muito mesmo.
Eu vou te falar que eu não sou o cara mais fã de benchmark, daquele que você só olha um lugar e compara. Eu sou mais fã de quando você usa ou entrevista quem usa outra coisa, saca? Porque aí você descobre muito mais.
Exato, mas isso é benchmark também, né? Óbvio, tipo, você vê como eles estão fazendo, como eles fizeram e o que que deu errado, porque você já pula etapa, né? Você não precisa cometer o mesmo erro, então é muito bom. Benchmark não é só usar o produto, né? Obviamente, é usar o que está sendo ofertado, né? O produto ou serviço. É, de fato, se possível, ir lá na empresa e entender como eles fizeram ou como eles estão fazendo.
Sim, cara. E assim, a gente tem um negócio aqui que é o tá próximo dos sellers, né, e tá próximo dos clientes. E entrevistar os clientes ou os sellers, né, dependendo da ponta ali da plataforma que você tá, cara, é sempre uma experiência muito mind-blowing, assim, sabe, tipo, você sempre fica, puta, cara, não tinha pensado nisso. Eu real não tinha pensado nisso.
No Nubank tem uma cultura parecida, trabalhei lá um tempo também, tem uma cultura muito parecida no qual tem um dia na semana que todo mundo vai atender. Na verdade, não é um dia na semana específico, é, vai variando ao longo do ano, vão chamando pessoas pra atender no suporte, pra aprender as dores do suporte, pra entender as dores dos usuários, pra entender quem tá deixando eles insatisfeitos, o que tá deixando eles felizes. E aí você volta, né, no dia seguinte pro seu produto e você tem ali uma visão absurda, né, de vários feedbacks e de várias coisas que estão rolando. Tá próximo do usuário é muito chave, né? É mega clichê ficar falando isso, mas é muito chave. E essas coisinhas culturais que eu acho que fazem a diferença de entender como é que uma empresa gigantesca faz pra todo mundo, pelo menos de vez em quando, falar com os usuários. Queria um dia pra todo mundo separar algumas horas pra isso. Então, essas coisas culturais de benchmark eu acho que tem muito aprendizado. Também de organização, né? Estrutura de equipe, definição de priorização e etc.
É, cara, e eu vou te falar que eu já peguei telefone de seller e mandei zap pra ele, sabe? Pra falar, olha, eu sou fulano de tal, minha responsabilidade é tal, eu vi que você abriu um chamado assim, assado, e por mais que te responderam que não dava, etc e tal, eu queria entender por que que você abriu esse chamado, sabe? Porque, cara, faz sentido, sabe? Pra ele faz muito sentido, talvez faça sentido pra outros. Só que se eu não levantar essa bola, ninguém vai levantar.
Aí entra no outro ponto, né, que é a priorização. No Vivo Real eu passei por coisas assim. Eu cheguei a conversar com vários corretores, eu queria entender alguns problemas deles que eram específicos. E a gente tinha isso mapeado, e não era só dele, era dele e mais alguns. Mas a gente olhava pro total e falou, pô, é um percentual que é tipo 5%, 10%. É importante, a gente tem que resolver? Tem. Mas frente a todas as outras coisas que a gente tem que resolver, a gente tomou a decisão de não resolver agora. E tudo bem, é uma decisão. Mas o importante é que ela seja tomada e comunicada. Porque senão vai ficar todas as outras áreas batendo, falando, não, mas eu preciso resolver esse cara aqui dos 5%. Mas não, a gente já decidiu que não vai ser agora. A gente sabe que tem esse problema, a gente decidiu, vamos aguentar aí e dar um jeito. Ou a empresa vai ter que contratar mais gente, né? Aí tem que ver o momento.
momento, mas é super normal também. E eu acho que não fazer nada é uma decisão. Ela pode ser uma decisão, só que ela precisa ser comunicada. Esse é o grande problema. Às vezes o PM tá lá sozinho e ele decidiu, né, não vou fazer nada, e não falou pra ninguém. E o problema tá lá tocando fogo, e as pessoas com uma expectativa de que vai ser resolvido. Apenas comunique que não vai ser resolvido e tá tudo bem. E aí explica o porquê, né, óbvio, racional e tudo mais, mas é, essa comunicação é bem crucial.
Total, cara. O melhor não é aquele que é um sim argumentado, sabe? É um sim condicionado a, olha, beleza, isso aqui vai ser um sim, então tá bom, pra esse negócio acontecer, tem isso vai despriorizar, isso vai andar, blá, 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 blá. E aí, no fim das contas, você deu um não, né? Mas a pessoa, pelo menos, tá sabendo que ela tá fazendo um não e ela tá entendendo bem claro os motivos daquele não, né?
Tem uma brincadeira que a gente fala em produto, que é, nunca fale só um não ríspido, assim, sabe? Fala assim, não agora. E é verdade, porque ou a prioridade vai mudar, ou vai chegar o momento de fazer aquilo. Então é não agora, nunca não, nunca. Nunca vamos fazer isso. Você não sabe. Agora não. Isso deixa as pessoas confortáveis, é impressionante. Se você fala um não ríspido, elas ficam com raiva. Se você fala um não, agora não, explica, elas ficam confortáveis, elas entendem, elas têm empatia. As pessoas, pô, elas entendem que tem priorização e que não dá pra fazer tudo.
As coisas que realmente têm importância e realmente têm uma dor, e não são só uma ideia de alguém no momento que ficou empolgado e tudo mais, essas coisas normalmente voltam. E elas sempre estão ali, sabe? Sempre estão ali no backlog, sabe? Olhando pra frente com aqueles olhinhos de Shrek, assim, esperando pra ser priorizado.
Não, elas voltam e aí você vê, né? Às vezes ela volta uma vez por ano e aí talvez não seja importante, mas às vezes voltam com muita frequência. E às vezes nunca voltam. E aí, tudo certo. Esse acompanhamento é importante também. Bom, eu acho que uma outra coisa importante nisso tudo é que a gente falou muito de cultura, a gente falou muito de produto, né, dentro de uma cultura da empresa, a cultura de produto, mas tem o papel do PM nisso tudo. Então, o papel do PM não é só, muita gente confunde, inclusive, ah, o PM é aquele cara que escreve história, que escreve user story pro meu time desenvolver. Não é isso. O PM, ele é algo que vai um pouco além. Sim, ele também tem que pensar no requisito e repassar a oportunidade pro time de engenharia conseguir desenvolver, mas ele também é responsável por disseminar esse tipo dessa cultura, essa cultura de experimentação, de teste, de vamos sempre pensar em hipóteses. Teve uma vez, no Product Camp, inclusive, naquele de 2019 que a gente gravou, uma moça, ela veio falar comigo depois de um painel e falou, pô, Marcel, tem uma dificuldade porque as pessoas ficam me cobrando do que eu falo que a gente vai fazer e elas não entendem que eu tô fazendo um teste. Eu falei, olha, começa a chamar tudo de hipótese. Tudo. Você traz o roadmap de hipóteses, a lista de hipóteses, você traz a lista de funcionalidades de hipóteses. Tudo é hipótese. E ela falou comigo, acho que uns 3 ou 6 meses depois, ela falou, nossa, me ajudou muito, porque agora as pessoas estão entendendo que eu tô testando e tudo é uma hipótese pra mim. E aí o que não é mais hipótese, eu tô avisando que já tá confirmado e a gente tá desenvolvendo a versão completa pra entregar e vai demorar tanto tempo. E, então, o PM tem que ser responsável por isso e trazer isso à tona. Como eu falei ainda agora, né, as pessoas entendem, elas compreendem, as palavras fazem uma grande diferença quando você começa a falar. E aí tem um negócio que eu vejo que algumas empresas têm essa nuance, né, que é o PO e o PM, inclusive. O PO vem muito do Scrum, muitas vezes nem era um cargo, né, é só um papel. Algumas empresas acham que o PM é a mesma coisa que o PO, que é só ficar junto com o time de engenharia, escrevendo requisito, deixando bem claro o que tem que ser feito. E não é bem isso. O PM, ele também tem que, inclusive, provocar o time de engenharia ao máximo possível, sem ser chatão também, mas o máximo possível para o time de engenharia também pensar em como testar as coisas de maneira rápida. Porque não adianta nada um engenheiro desenvolver um software super robusto para fazer um teste rápido para jogar fora depois. E muitas vezes o engenheiro vai pensar, eu acredito muito nisso, que ele vai pensar em testes que o PM não pensou. Em testes rápidos que o PM não pensou. A criatividade do pessoal que mete a mão no código sabe muito, é muito diferente do PM. Então, o PM conseguir trazer de uma maneira muito clara pro time de engenharia, falando assim, olha, essas são as oportunidades, essas são as hipóteses, eu não sei como testar, eu não sei quanto que demoraria pra testar, vamos pensar junto e ver como que a gente testa isso aqui rápido. E aí, né, faz alguma dinâmica, alguma coisa, traz ideias pra testar rápido e aprender. O time de engenharia, né, pela minha experiência, vai naturalmente começar a querer se envolver mais no discovery, começar a querer entender mais as oportunidades, e eles começam a se tornar muito mais criativos, e a parte lá que eu falei do requisito, começa até a ser menos importante, porque o time de engenharia começa a entender tanto o contexto e tanta necessidade, que eles começam a andar mais sozinhos nessa parte de desenvolver para testar e para aprender, e depois eventualmente para desenvolver e entregar o software completo, e o PM ele fica com mais tempo de olhar para outras oportunidades, e aí ele começa a gastar menos tempo no dia a dia, que eu acho que esse é um grande problema, os PMs não conseguem disseminar tanto essa cultura, porque ficam imersos no dia a dia, ah, preciso aqui organizar o backlog do meu time de engenharia. Para mim eu vejo algum erro nisso, porque para mim os engenheiros, eles deviam ter tanta noção do negócio trazido pelo PM que eles deviam saber o que tem que ser feito para aprender. E não ficar esperando um requisito super explícito do que ele tem que desenvolver. São pessoas inteligentes, não precisa estar super bem definido. Então, o papel do PM, ele permeia muito nisso, e eu acho que essa mudança de cultura, né, essa cultura de produtizar, vem daí também, vem desse menos tempo no dia a dia e trazendo mais as hipóteses, as oportunidades para todo mundo estar pensando nisso junto.
Nossa, total, cara. E eu acho que a instrução e a transparência para explicar bem, sabe, o objetivo funciona tão melhor do que você tentar escrever uma tarefa num card de forma assíncrona, sabe? Porque não vai funcionar, sabe? A comunicação, ela é fadada a falhar se você só tirar ela da sua cabeça, botar num papel e, sabe, não explicar nada pra ninguém. Comunicação, ela vai ter um decaimento conforme vai dando saltos. É inevitável, sabe? Tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô no LinkedIn como BF Gouveia.
Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô no Instagram como @AlmeidaMarcel, Marcel com dois L's. Se vocês quiserem saber também mais sobre a PM3, é só acessar curso PM3 ou pôr no Google lá PM3 só. E tem lá curso de Product Management, Discovery, Product Growth e Product Marketing agora. Então a gente tá montando um portfólio super focado na área de produto. Então quem quiser saber mais, é só visitar o site.
Bom, mas é isso aí, gente. Valeu demais.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.